Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Sem Tempo Irmão 2.0, onde você fica bem informado sem perder tempo. O seu resumo semanal do que de mais importante aconteceu no mundo dos esportes. Eu sou César Ferro e nos comentários Guilherme Andrade. Então vamos de informação. Lionel Messi foi eleito pela sétima vez em sua carreira o melhor jogador do mundo, segundo a France Football. O pódio do Bola de Ouro foi completo com Jorginho, do Chelsea, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Na opinião de Messi, a conquista na Copa América pela seleção argentina foi essencial para colocar mais esse troféu em sua coleção. Abre aspas, "Eu consegui o sonho que eu tanto queria, depois de ter tropeçado tantas vezes, escorregado na hora H, e muito desse prêmio vem do que fizemos na Copa América e quero dividir esse prêmio com meus colegas de seleção", disse o craque em seu discurso. Também durante o discurso, o ET não poupou elogios a Leva, melhor do mundo pela FIFA em 2020. Abre aspas, "Robert, você ganhou o ano passado merecidamente e espero que a France Football possa outorgar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo e merece levar esse prêmio para casa", destacou. Apesar de ser premiado pela entidade máxima do futebol, o polonês não recebeu o Bola de Ouro, porque a revista não realizou a premiação devido à pandemia. Neymar ficou em 16º. Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo. E Gianluigi Donnarumma, companheiro de Messi no PSG, recebeu o troféu Yashin de melhor goleiro do mundo. Cristiano Ronaldo não ficou nada satisfeito com a premiação e não se incomodou nem um pouco em esconder isso. O craque comentou uma postagem de um fã-clube que fazia duras críticas ao prêmio. A postagem dizia que Lionel Messi ser premiado como o melhor do mundo era, abre aspas, um roubo, ao que o robozão simplesmente respondeu, abre aspas, fatos. Apesar de o comentário ter sido apagado, ele já havia repercutido dentro da imprensa europeia. Essa não é a primeira polêmica que CR7 se envolve com a France Football nos últimos dias. Antes da premiação, o português acusou Pascal Ferrer de mentir. O jornalista afirmou que ele teria confidenciado que sua maior ambição seria ganhar mais bolas de ouro do que Messi. Nos comentários sobre a premiação e também sobre as polêmicas que envolveram ela, nosso analista de futebol, Guilherme Andrade.
Messi levou pela sétima vez a Bola de Ouro e, por mais difícil que seja dizer que o prêmio dado para o argentino foi injusto, esse foi o comentário que imperou. E eu concordo, após a premiação da France Football nós vimos em vários veículos esse debate, a maioria dos fanáticos por futebol também comentaram que acharam o prêmio injusto e eu concordo, apesar de o Messi conseguir ter atuações de destaque durante a temporada, boa parte da temporada ele compôs a equipe do Barcelona em meio a uma bagunça, uma desorganização, um coletivo que não se encontrou e que vem definhando ao longo dos anos, acumulando alguns vexames, inclusive ele sempre conseguiu se destacar individualmente e na Argentina ele foi o pilar de uma conquista importante que tirou a seleção da fila. E foi uma conquista importante para ele pessoalmente, né? Ele meio que tinha essa dívida com o povo argentino e foi algo que fez ele se aproximar ali dos torcedores, comemorando inclusive de forma muito efusiva. Mas nós tivemos na temporada os maiores títulos ficando com outras equipes, o Chelsea levando a Champions, a Itália ganhando a Eurocopa, mas esses títulos não vieram com grandes destaques individuais, e o Messi acaba sendo o voto automático da maioria das pessoas. Inclusive o Cristiano Ronaldo demonstrou que concorda muito com isso, né? Levantando inclusive uma polêmica naquele debate dos fãs de Messi, fãs de CR7. Ele comentou em uma página de um fã-clube dele mesmo, inclusive, né? Dele próprio, Cristiano Ronaldo, em uma postagem que criticava o prêmio dado pela France Football, e ele concordava como dizendo que era um fato aquilo que foi dito na postagem. E eu realmente acho que esse prêmio, na minha opinião, deveria ter sido dado para o Lewandowski, que na temporada levou a Bundesliga para casa, que para o Bayern já não é novidade, mas quebrando recorde de gols em uma única edição, quebrando recorde do Gerd Müller, né? O cara fez 48 gols e deu 9 assistências em 40 jogos na temporada. Então, o vencedor por mérito, na minha opinião, seria o polonês Lewandowski.
O Corinthians feminino vive um dos melhores momentos de sua história. Campeãs do Brasileirão e da Libertadores, a equipe ainda decide o Paulistão agora em dezembro. Mas nada está tão bom que não possa melhorar, não é mesmo? Segundo Lico, ex-dirigente do Timão, em participação em live, a equipe estaria próxima de repatriar a rainha do futebol, Marta. O executivo também afirmou que Andressa Alves, da Roma, seria outro nome de peso na mira do time. Marta é embaixadora da Neoquímica, empresa que patrocina o Coringão e inclusive dá nome ao estádio da equipe, o que pode facilitar o negócio. Durante a coletiva, Cristiane Gambaré, diretora de futebol feminino do Alvinegro, já havia comentado sobre a possibilidade. Abre aspas. Andressa Alves e Marta são atletas sensacionais, maravilhosas, sabemos o potencial de cada uma nas suas funções. Possível pode ser? Nada é impossível, mas nesse momento o foco é trabalhar dentro do que é possível, do que é necessário e do nosso planejamento. Elas são importantíssimas e têm afinidade maravilhosa com o Corinthians. Tudo é possível, tá? Disse a Cartola. E os comentários ficam por minha conta mesmo. Quando a gente fala de uma possível volta de Marta ao futebol brasileiro, e principalmente uma Marta que reforçaria o Corinthians, é importante colocar algumas coisas na mesa. Em primeiro lugar, o Corinthians atualmente é, talvez dá para dizer sem ser exagero, a maior força no futebol feminino. Como já foi dito na notícia, o atual campeão da Libertadores é também o atual campeão do Brasileirão e está na disputa com o São Paulo pelo Paulistão, mas saiu na desvantagem no jogo no Morumbi. A Marta é de longe o maior nome do futebol feminino nacional e um dos maiores na história do esporte, e seria muito interessante vê-la de novo nos gramados brasileiros. Ela teve uma passagem pelo Santos, né? Já há um tempinho atrás, voltou para o futebol internacional. E agora também a gente tem que pensar que ela também já está ficando mais velha, e é um movimento natural no futebol masculino e no futebol feminino. Conforme os atletas e as atletas vão ficando mais experientes, eles acabam voltando para fechar sua carreira nos seus países de origem. Então isso por si só acho que já torna esse boato crível. Mas para mim o principal ponto, o ponto que demanda mais atenção para a gente estar falando aqui, é o fato do relacionamento que a Marta já possui com a Neoquímica, que não só é uma empresa que patrocina o Corinthians, como também é uma empresa que detém os nomes do estádio, que tem um patrocínio exclusivo com a equipe feminina. Quem está acompanhando mais próximo essa questão do Paulistão feminino sabe que, por contrato, a data do jogo de volta era uma data que estava fechada com a Neoquímica. E a Neoquímica abriu mão disso para deixar o estádio para as meninas, né? Até porque a Neoquímica entende que a torcida do Corinthians abraça muito a equipe feminina, né? Então acho que a empresa farmacêutica ela pode ter um papel primordial nessa possível vinda da Marta. Esportivamente, eu não preciso sequer dizer que isso daí elevaria não só o Corinthians, como o futebol brasileiro e sul-americano, para outro patamar. Então é algo que seria muito interessante da gente ver acontecendo. E lá vem eles de novo. Olha a bola de lado, virou passeio. Diria o narrador que participasse da transmissão de Memphis Grizzlies 152, Oklahoma City Thunder 79. A diferença de 73 pontos é a maior da história da NBA. No lado do Grizzlies, vários recordes positivos foram quebrados. A franquia atingiu a sua maior pontuação em um único jogo, maior vantagem no primeiro tempo, 36 pontos, e o maior aproveitamento nos arremessos, 62,5%. Da parte do Thunder, sobra apenas o fardo de carregar a maior derrota da história da liga. O antigo detentor da triste marca era o Miami Heat, que perdeu por 148 a 80 para o Cleveland Cavaliers em 1991. Na coletiva, Mark Daigneault, técnico da franquia de Oklahoma, reforçou que esse não é o desempenho padrão do time, que não contou com Shai Gilgeous-Alexander na goleada. Abre aspas. A atuação de hoje não é necessariamente quem somos enquanto time. Acho que já mostramos isso anteriormente do ponto de vista competitivo. Isso não é um indicativo do time que somos. Explicou. Novamente, sou eu que trago os comentários. Bem, eu acho que quando a gente está falando dessa, abre aspas, goleada histórica na NBA, é importante a gente salientar alguns pontos, porque basicamente todos os envolvidos são altamente improváveis. Em primeiro lugar, o Memphis Grizzlies é uma franquia que eu arrisco dizer seja das mais impressionantes na atual temporada. Lembrando que é uma temporada em que nós temos um Golden State Warriors que ressurgiu das cinzas mesmo antes do retorno de Klay Thompson, temos um Chicago Bulls que é o segundo na Conferência Leste, mas o grande ponto, na minha opinião, do Memphis Grizzlies, que atualmente se classificaria para os playoffs se a temporada acabasse aqui, é que a equipe não apresentou nenhuma espécie de queda de rendimento considerável, mesmo perdendo o Ja Morant com um problema no joelho, o que era logicamente de se esperar, visto que o Ja Morant na sua temporada de calouro foi escolhido como o melhor dos novatos na liga, um dos caras que vem sendo mais badalados dentre os novatos, né? Então é impressionante você ter essa marca e ela não vir dentro de uma das grandes panelas da NBA atual, como o Brooklyn Nets, o Los Angeles Lakers, o Los Angeles Clippers, ou então de uma das equipes badaladas da temporada, como o Phoenix Suns, o Golden State Warriors, o Chicago Bulls, ou até mesmo dos atuais campeões, o Milwaukee Bucks. Outro ponto que me impressiona nessa história toda é ser exatamente o Oklahoma City Thunder a vítima desse massacre. Por que que eu digo isso? Porque, digamos assim, dentro da tabela de, abre aspas, forças das franquias, para mim o Oklahoma City Thunder é uma equipe que não estaria num nível tão diferente do Memphis Grizzlies. São duas equipes jovens que vêm passando por processos de reconstrução, mas que com os seus jovens talentos, e no caso do Thunder é exatamente o Shai Gilgeous-Alexander, estão conseguindo bons resultados. É claro que o Thunder não replica o que fez em 2019 e 2020, quando tinha o Chris Paul, que está jogando como vinho, né? Vai evoluindo conforme envelhece. É lógico que perdê-lo para o Phoenix Suns gerou uma grande queda de rendimento para o Thunder, mas não é uma franquia para perder por 73 pontos de diferença. É exatamente, né, o que o Mark Daigneault diz, isso não é um indicativo do time que somos, e realmente não é. Então, para mim, o grande destaque, digamos assim, nessa notícia, é a improbabilidade dos personagens e de todo o contexto que envolveu a maior diferença de pontos na história da NBA. Vamos às rapidinhas da semana. Você pode conferir as notícias completas no nosso Instagram e mais manchetes em nosso Twitter. Mundial. Após vencer seu terceiro título da Libertadores, o Palmeiras conheceu na semana passada seu caminho na disputa do Mundial de Clubes e poderá ter mexicanos e egípcios pela frente de novo. Alerta! A nova variante Omicron do novo coronavírus preocupa cada vez mais todos ao redor do mundo. O Belenenses, de Portugal, teve 13 casos detectados da nova cepa entre jogadores e membros. Demitido. A derrota na final da Libertadores pesou para o já pressionado Renato Gaúcho e o treinador não comandará mais o Flamengo. A decisão foi anunciada pelo Twitter do clube. Busca. Com a demissão de Renato Gaúcho, o Flamengo já procura um novo treinador para a próxima temporada e parece que o rubro-negro separou uma bolada para trazer um novo comandante. Galo forte. Além de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro faz uma campanha histórica e pode chegar a incríveis 27 vitórias na competição. Figura! Deyverson marcou o gol que decidiu a final da Libertadores, mas o centroavante não poderia deixar de protagonizar um lance engraçado na partida. O atleta simulou uma falta em um lance com o árbitro do jogo. Saudade! O Flamengo sente falta de Jorge Jesus e, após a demissão de Renato Gaúcho, cresceram os pedidos por um retorno. O Mister seria o favorito da diretoria rubro-negra para o cargo, mas a volta teria algumas dificuldades. Assalto. Gabriel Magalhães, do Arsenal, sofreu uma tentativa de assalto em sua casa. O atleta acabou revidando e se safando das ações dos criminosos. Câmeras de segurança flagraram o momento. Embalado. Em boa fase na atual temporada, após o vice-campeonato na última, o Phoenix Suns superou sua maior sequência de vitórias, chegando a 18 jogos de invencibilidade. A sequência foi quebrada pelo Golden State Warriors. Alvo. O Flamengo segue buscando um novo treinador para a próxima temporada e já definiu Gallardo como um dos principais alvos. No entanto, o argentino tem o desejo de treinar alguma equipe da Europa. Emergência. O duelo entre Watford e Chelsea pela Premier League precisou ser suspenso após um torcedor passar mal nas arquibancadas. A cena não é inédita, pois o mesmo ocorreu meses atrás no confronto entre Newcastle e Tottenham. 801. Cristiano Ronaldo superou a marca de 800 gols em partidas oficiais. CR7 deve se tornar o maior artilheiro da história do futebol, superando em breve os 805 gols marcados por Josef Bican. Inclusão. Em fim de semana do GP da Arábia Saudita, Sebastian Vettel revela ter criado evento de kart exclusivo para mulheres. O público feminino do país só teve liberação para dirigir em 2018. Bolso cheio. O Atlético Mineiro vem fazendo uma excelente temporada dentro de campo e isso reflete em cofres cheios para o Galo, que pode chegar a 145 milhões de reais em premiações caso a equipe vença a Copa do Brasil. O programa de hoje chega ao fim. E você pode acompanhar os próximos episódios nos principais tocadores de podcast, como Amazon, Deezer, iTunes e Spotify. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @boladividida_br. Até a semana que vem!